É que uma pessoa diz que na cidade dela ela tem um grupo de estudo que pesquisa sobre extraterrestre e que alguns membros desse grupo querem fazer contato conosco. Estão interessados nos CDs e nos livros daqui. E como podemos interagir? Bom, nós podemos dar os materiais, os CDs, os livros, etc. Agora, como é um grupo que tem intenção de pesquisar os extraterrestres, é bom que a gente não vá se coligando com eles desde o início. Precisa ver qual é a intenção deles. Não se misturar por enquanto. Fornecer o material, mas não se misturar, porque é preciso ver qual é a meta daquele grupo. Nós não fazemos pesquisa extraterrestre, nunca fizemos. Quem faz pesquisa extraterrestre talvez não esteja com uma intenção espiritual, mas esteja com uma intenção científica, e nós não temos nenhuma intenção científica diante disso. Porque nós sabemos que, na realidade, não adianta você estar buscando extraterrestre. São eles que nos contatam, não somos nós que os contatamos. São eles que nos contatam, quando deve haver contato. Então, formar um grupo para contatar extraterrestre é uma ingenuidade, porque eles é que nos contatam, eles vão nos buscar onde nós nos encontrarmos, com grupo ou sem grupo, de qualquer jeito, quando nós estamos preparados, quando eles sentem que é hora de fazer o contato. De forma que grupo de contato extraterrestre não tem nada a ver com o nosso trabalho. Nós estamos buscando o nosso contato interno, e se algum extraterrestre quiser nos contatar individualmente ou como grupo, ele faz isso, não nós. Porque se você busca um contato com um extraterrestre, você pode, por exemplo, encontrar algum corpo astral de algum desencarnado que tem a mania de achar que é extraterrestre. Ele pode estar no corpo astral com essa mania, não é? Pode estar desencarnado e pensando que é um extraterrestre lá no corpo astral. E é isso que vocês contatam. Imagine. E uma pessoa diz que gostaria de despertar em meus filhos, já adultos, o interesse pelas orientações dadas pelas hierarquias através do trabalho. Como fazer? Bem, a humanidade, como os animais, tem muito espírito de imitação. Nós imitamos naturalmente, temos tendência para imitar. Trazemos isso dos animais, os animais têm muito isso também. Então, você faça a sua vivência, você viva a sua vida espiritual perto deles, perto dos seus filhos. Porque aí, se eles estiverem abertos e interessados, eles vão te imitar e aí vão te seguir. E se eles te imitarem ou se eles te seguirem, aí você os ajuda, esclarece, faz tudo. Mas você, em princípio, não vai oferecer nada. Você não sabe se eles estão prontos, se eles querem. Trata-se de você, como um ser que faz o caminho, fazer o caminho, simplesmente. E aqueles que perceberem, que notarem, se começarem a te imitar, se começarem a te seguir, aí você os ajuda, da forma como for mais conveniente. Mas nunca está impondo aos filhos aquilo que se sabe. Porque vocês sabem que os filhos são muito observadores. E quando os filhos não querem uma coisa, eles nos encurralam. E eu conheci uma pessoa que falava muito bonito perto dos filhos sobre esse assunto. E um dia um filho disse para ela: mas como que você fala nesse assunto se você faz isso, isso, isso e isso? Que se você vive esses assuntos, não devia fazer certas coisas. Esse é o resultado. E uma pessoa pergunta: onde fica a alma quando alguém está em coma induzido? Bem, na maior parte desses casos, a alma já está fora do corpo há muito tempo e a pessoa está vivendo ali artificialmente. Mas a medicina é assim, e quem se sujeita a isto está sujeito a estar ali com um corpo vazio e todo mundo pensando que está vivo. Agora, muitas vezes, o ser interior fica ligado por um fio. E quando chega a hora de desligar este fio, não há nada que faça o eu superior permanecer. De forma que se o eu superior permanece com todos esses processos artificiais, na realidade é porque não chegou a hora dele ir. Porque cada um vai quando chega a hora. Então, todas essas coisas são esses processos da medicina normal, medicina material. Quem regula a nossa permanência no corpo não é nenhum aparelho, ou nenhum médico, ou nenhum processo clínico, e nem nós como personalidade. Quem regula a nossa permanência no corpo é a alma, se ela já tem amadurecimento para isso, e se ela não tem amadurecimento para isso, quem regula é a mônada, é o espírito. Porque a alma tem uma alternância, tem uma necessidade de viver encarnada e de viver desencarnada. E quem sabe quando a alma deve estar encarnada e quando a alma deve desencarnar, quem sabe disso é o espírito. Não é o ego na personalidade e nem os médicos. De forma que a medicina está muito atrasada porque os médicos não são clarividentes ainda. Os médicos não são sensitivos. Então não tem condições de ajudar nesse campo. A medicina quer manter a vida a todo custo. O que ela consegue manter enquanto o espírito permite. Porque se o espírito não quiser, não há medicina que consiga. E aqui perguntam sobre a cremação, se se deve aguardar 36 horas. Sim, nós devemos aguardar o tempo regular, porque há seres que saem do corpo rapidamente, mas outros seres que demoram muitas horas para se desligar do corpo. E não é uma coisa correta você desintegrar um corpo, cremar um corpo, enquanto tem ali um princípio psíquico coligado. Então precisa mesmo esperar as horas regulamentares. Agora, quem quiser fazer esse trabalho completo, não deveria guardar as cinzas. Porque guardar as cinzas é a mesma coisa que guardar o corpo ou guardar o esqueleto, como faziam os antigos que não cremavam. Há pessoas ingênuas que cremam e guardam as cinzas numa caixinha. Você cremou, cremou. As cinzas vão ser jogadas ao vento nos jardins, como adubo, vão ser colocadas num lugar onde elas não forem poluir, não é? Mas não guardá-las. Você obteve os restos da pessoa muito mais rapidamente do que se tivesse enterrado. Então são coisas que a humanidade da superfície precisa ajustar, tem muito que ajustar. Então, se vocês souberem que um dia me cremaram, vocês perguntem, jogaram as cinzas ao vento? Perguntem logo. Se não jogaram, lembrem que devem jogar. E aqui uma pessoa está perguntando a respeito do assunto da oração. Porque nós fizemos 4 partilhas, 4 sessões a respeito do caminho da oração. E a propósito disso, nós temos aqui umas considerações a respeito da contemplação e do serviço. Porque a oração, quando ela é real, quando a oração atinge um nível real, que ela não é mais formal, que ela não é mais interessada, mas é uma oração verdadeira, que só está buscando um contato, só está se abrindo, nada mais, aí ela já começa a se transformar em contemplação. E aqui nós temos uma história coligada à Madre Teresa de Calcutá a respeito disso. Um jornalista foi perguntar a ela, quando você reza, o que é que você diz a Deus? Ela respondeu, eu não falo, eu só escuto. E aí o jornalista perguntou, e o que Deus diz a você? Ela respondeu, ele não fala, ele escuta. Aí parece que o jornalista ficou assim um pouco perplexo e ela disse: mas se você não pode compreender isso, eu não posso lhe explicar. E aí encerrou. Bom, esse nível de oração, que não fala nem escuta, ninguém fala, ninguém escuta, esse nível de oração é nesse que nós estaríamos querendo chegar. Porque esse nível está vizinho já, limítrofe, não da contemplação. E uma comunicação a respeito de contemplação chega a coligar a contemplação com o serviço. Porque nós pensamos que a contemplação é uma coisa assim que a pessoa está no céu, não é? Não, na contemplação nós estamos em serviço. Isto que nós precisamos entender. Quando nós não estamos escutando nem falando na oração, quando nós estamos quietos, é aí que começa o serviço de um certo nível. E aqui diz o seguinte a comunicação: longe de serem opostos, são irmãos quase inseparáveis, a contemplação e o serviço. E eles caminham juntos na senda espiritual. Então, supomos que nós estejamos contemplando, nós estamos servindo naquele momento. Porque a contemplação verdadeira age em vários planos com dinamismo que move energias de cura e energias de transmutação. Nós é que na nossa ingenuidade e na nossa falta de prática dessas coisas, achamos que em contemplação estamos nada fazendo. Nós achamos isso. Para nós é isso que acontece. Mas a contemplação em si está curando e transmutando. Imagine o valor que seria termos um grupo contemplativo. Então esse grupo contemplativo, que não quer nada, nem fala nem escuta, né? Como Madre Teresa, esse grupo contemplativo estaria realmente servindo num nível que vai muito além dessas nossas percepções. Então diz aqui, a alma contemplativa está a serviço. Mas como é que isso funciona? Bem, aqui diz que nos planos mais densos, nesses planos mais materiais, onde temos que ser resgatados até fisicamente, onde os corpos físico, emocional e mental encontram-se confundidos, encontram-se confusos em seus níveis de atuação, a contemplação age transformando aspectos degenerados do ser que está orando. Porque nós temos muitos aspectos degenerados que não conhecemos nos nossos átomos permanentes, que vêm de todas as nossas encarnações, encontram-se aspectos, encontram-se situações que têm que ser literalmente regeneradas. E se nós chegamos a um certo nível de oração e depois começamos a contatar esse estado contemplativo, essa regeneração começa a acontecer. Aqui começam os serviços da contemplação, que não são materiais. São serviços de um outro nível para quem chega lá. Então vem que os livros sobre contemplação são de quem realmente não contempla, porque não exprimem realmente aquilo que está acontecendo. Eu digo os livros de contemplação de um modo geral, os livros didáticos, mas não uma mensagem de um verdadeiro contemplativo. E como se dá essa regeneração, não é? Diz aqui. Um ser com necessidades práticas e em relação à própria sobrevivência como ser, necessita ser permeado, antes de mais nada, pela luz dos mundos internos. Então, nós buscamos cura, buscamos tantas soluções aqui no nível externo, Mas realmente as nossas soluções estão no mundo interior, estão no nosso interior. E a oração, num certo nível, começa a cuidar disso. Agora, a contemplação é que resolve isto. Um ser contemplativo pode levar essa luz, mesmo inconscientemente, pois o ser contemplativo pode estar realizando tarefas de auxílio bastante práticas e bastante materiais, embora ele não veja, porque ele não está cuidando disso. E esse processo pode começar a qualquer momento em um ser contemplativo. Agora, um verdadeiro contemplativo não tem hora para contemplar. Ele não vai sentar para contemplar. Um verdadeiro contemplativo está contemplando sempre, mesmo que ele esteja agindo aqui fora, mesmo que ele esteja se incumbindo de alguma tarefa. Então, houve um momento em que se trancava os contemplativos dentro de um convento. E não se sabe o que acontecia, porque nem todos estavam aptos a verdadeiramente contemplar. Mas hoje, nós somos convidados a contemplar sabendo que estamos servindo. Não importa se temos que ter consciência de que estamos servindo, no que estamos servindo, mas temos que saber que não estamos à toa contemplando, que nós estamos servindo. Isto hoje nós teríamos que dizer a nós mesmos. Agora, quando um resgate ou quando uma regeneração compreende outros níveis, níveis mais profundos, o ser contemplativo pode atuar como distensionador das estruturas astrais e das estruturas mentais. Então a contemplação vai longe, a contemplação vai profunda. Nós estamos aqui totalmente entregues, totalmente inconscientes do que se está passando. Em contemplação estamos inconscientes. Agora, o ser contemplativo está mexendo, está atuando nas estruturas astrais, nas estruturas psíquicas. E para isso basta ele estar presente em um lugar, ou basta estar presente em contato com uma pessoa. Se nós tivermos a graça de encontrar um verdadeiro contemplativo fisicamente, estejamos certos que aquilo está mexendo conosco profundamente, mesmo que ele não diga nada, mesmo que ele aparentemente não faça nada. Mas está havendo uma ação dentro de nós só de estarmos próximos de um contemplativo. E aqui diz, não é muito lembrar que o ser contemplativo tem a sua força é na contemplação constante. Porque se por um momento deixa de acontecer a contemplação, não é um ser contemplativo formado. Pode ser um estudante, pode ser alguém que esteja no meio do caminho. A alma que contempla, porque parece que é a alma que contempla, né? Não somos nós. Quando a alma contempla, nós ficamos inconscientes do que está se passando. A alma que contempla vive outro tempo. E o que se reflete nos tempos materiais é como um pedaço da eternidade. Então, nós aqui nos planos materiais sentimos a presença da eternidade. E a alma está lá contemplando. E é isso o resultado na nossa consciência aqui. Por isso a alma contemplativa age independentemente da situação externa na qual nós nos encontramos. Nós podemos estar numa atividade, até material, e a alma está contemplando. Então, está havendo um outro tipo de serviço. Os monastérios de Figueira têm muito a ver com o trabalho contemplativo. Mas há todo um processo a ser desenvolvido aí. Não é só as pessoas ficarem lá dentro fechadas e rezando. Tem todo um processo. E enquanto esta contemplação não é um serviço nos planos internos, O contemplativo pode até servir fora fisicamente em tarefas materiais muito específicas até que ele chegue na consciência do serviço, enquanto ele está na linha contemplativa. Então veja que um monastério hoje é bem diferente de um monastério de antigamente. Porque antigamente havia todo um preparo das almas para estas coisas. E eram poucas as almas que estavam preparadas. Mas hoje existem já muitas almas que necessitam da contemplação. Isso não tem nada a ver com o ego humano, não tem nada a ver com o corpo humano que está se mexendo aqui fora. Ele pode estar trancado numa cela em silêncio dia e noite e não está contemplando coisa alguma, porque quem contempla é a alma. Então, ele tem que saber disso, ele tem que permitir que a sua alma contemple, isto é, não ter pensamentos que puxem a alma para baixo. Ele tem que ver como é que está a mente dele, como é que estão os pensamentos, como é que estão os sentimentos, como é que estão as suas ações, com que energia ele está fazendo as coisas, o que é que está passando na sua mente. Enfim, esse é o trabalho do ego, se está num monastério de preparação para a contemplação. Além da atuação nos níveis materiais e nas situações de resgate mais crítico em que o contemplativo possa estar trabalhando, a contemplação está intimamente ligada ao serviço quando, através do silêncio e da oração, correntes de energia podem ser direcionadas para pontos do planeta que necessitam de auxílio. Então, se eu estou no caminho da minha alma e se a minha alma é contemplativa, eu devo estar dentro de uma corrente de serviço bem precisa, porque há muitos pontos do planeta necessitando de auxílio e de auxílio material também. De auxílio material quer dizer também auxílio mental, não? Que eu estou irradiando com a minha mente, que pensamento eu estou emitindo. Porque eu, num trabalho deste, estou fazendo contato telepático, mental, com muitos outros que estão fazendo o mesmo trabalho. Seres que eu nem conheço. Seres que podem estar em monastérios, como podem não estar, podem estar no mundo, podem estar nos escritórios. E eu, telepaticamente, mentalmente, estou fazendo contato com eles. Agora, posso também começar a fazer contato, se a minha alma está contemplando, não? Contato com reinos, com verdadeiras áreas geográficas que estejam precisando de auxílio. Nós não temos ideia o quanto certas áreas geográficas do planeta estão precisando de auxílio. A África é um inferno de sofrimento, a África. Outros lugares do mundo estão muito necessitados de auxílio. A nossa ajuda, então, pode chegar a áreas do planeta que nós nem sabemos quais são, porque não sabemos qual é a nossa relação kármica com elas, ou qual é a nossa relação do nosso ser interior com elas, que encarnações passadas nós tivemos nessas áreas. Então é muito importante que a alma comece a entrar em contemplação e que nós aqui apenas nos sintamos a serviço de alguma forma, não só nos outros planos, mas também no plano mental, também no plano astral, ou até no plano físico etérico, se se trata de um contato com outros reinos da natureza. E isto vai numa escala, vai num crescendo. A alma contemplativa, o ego, o ser humano, entra nesta corrente e vai ampliando a sua atividade. Todos os seus contatos com os reinos da natureza, com as plantas, com as pessoas, vão se expandindo. E começa com contato individual, com contato visível, e vai se expandindo até nós nos encontrarmos em um contato planetário. E quanto maior é a nossa ligação com a nossa alma, e quanto maior é a ligação da alma com os níveis superiores, mais abrangente poderá ser esse serviço, mais completo poderá ser esse serviço. De forma que isso é uma visão da contemplação que nós poderemos considerar, porque servir aqui pode ser um serviço apenas material, mas a alma contemplando, a alma entrando em serviço dessa forma contemplativa, a nossa relação com a alma vai produzir uma irradiação muito maior no nosso serviço. Porque aí vamos ter uma vida de oração muito mais consciente, muito mais ampla do que os níveis nos quais a oração está acontecendo, nos níveis nos quais nós estamos trabalhando. Veja, há certos seres que não se sentem encarnados direito. Alguns não chegam a encarnar direito logo que vêm ao mundo. E outros que ficam fantasiando coisas, ficam imaginando coisas, que têm certos contatos elevados e tudo isso. E com isso acabam não encaixando totalmente nos corpos. E quando se fala de trabalhos espirituais, não se fala de gente desencaixada. O trabalho espiritual, para estar realmente ancorado, ele tem que estar ancorado até nas células físicas. De forma que quem não está encarnado direito deve pedir ao seu eu superior que acabe de encarnar. Porque senão que trabalho espiritual você vai fazer com as células se você não está encaixado direito? E tem pessoas que se sentem vangloriadas em pensar que não estão encarnadas direito, porque acham que com isso são muito espirituais. Você precisa encaixar primeiro, para depois ser espiritual. Então tem que encaixar bem nos corpos, encaixar bem no corpo mental, através da concentração mental, através de colocar a sua mente num estudo, numa leitura, num trabalho artístico, numa tarefa material, colocar sua mente ali concentrada para você encarnar no corpo mental totalmente. E não ficar meio fora do corpo mental. Como você tem que encarnar totalmente no seu corpo astral. Porque nós temos que sair do corpo astral, às vezes, quando o corpo físico dorme, quando vamos dormir. Aí sim é o momento de nós sairmos do corpo astral. E mesmo assim deixamos um fio coligado. Agora, viver meio fora do corpo astral, aqui acordado, isso é um... precisa curar isso, precisa encaixar no corpo astral. Como precisa encaixar no corpo físico e no corpo etérico. Porque senão não há trabalho espiritual nas células, não há trabalho espiritual no corpo astral e não há trabalho espiritual no corpo mental. E uma pessoa pergunta se nós temos ou não autorização divina para entrar em contato com os extraterrestres. Se os extraterrestres nos reconhecem e fazem contato conosco, se são extraterrestres evoluídos, não dos outros. Se os extraterrestres fazem contato conosco, é porque nós temos autorização interna para fazer isto. Porque eles nos conhecem internamente. Um extraterrestre não conhece assim como nós nos conhecemos. Conhecemos ela porque é loira, ela porque tem 50 anos, ela porque faz isso, faz aquilo, essas coisas aqui da Terra. O extraterrestre nos conhece internamente, não lida com essas coisas. Se ele faz um contato conosco, ele sabe que internamente estamos preparados. E são muito cautelosos em fazer esse contato, mas muito cautelosos. E precisa, inclusive, na maioria dos casos, verificar se nós conhecemos a lei do silêncio. Porque um extraterrestre não faz contato conosco e nem com a humanidade para fazer publicidade. Ele faz um contato no momento em que o contato consciente é importante para que se faça um certo trabalho, que ele sabe qual é. Repito, nós estamos falando de extraterrestres evoluídos, de irmãos do cosmos. E é preciso cuidado de hoje nós nos aproximarmos de certos grupos. Porque um grupo verdadeiro é um grupo de almas. São as almas que estão em grupos lá no seu nível. E às vezes, essas almas que estão trabalhando em grupo lá se refletem aqui, mas nem sempre. Então pode haver um grupo aqui que funcione muito bem que não seja um grupo de almas. É um grupo de pessoas, é um grupo altruísta, um grupo de trabalho, um grupo de serviço. Mas não sei se é grupo de almas. O grupo de almas não é aqui. O grupo de almas é no outro plano, no nível intuitivo, no nível acima do intuitivo. E esse grupo lá, reunido, é que trabalha. E pode sim refletir aqui, no nosso trabalho. E o grupo de almas pode até estar encarnado. Então hoje, nós temos condições de estar um pouco mais conscientes dessas coisas. E assim como nós não ficamos alardeando de que grupo de almas somos e onde está o nosso grupo de almas, que essas coisas não se alardeiam, essas coisas se sabe, se conhece, se percebe e se sabe como é, em grupo ou não em grupo, não precisa alardear. Agora, um grupo que se intitula Grupo da Fraternidade Branca, o que é que você está esperando para sair desse grupo rapidamente? Porque um grupo que se intitula Grupo da Fraternidade Branca ou não sabe o que diz, é ignorante ou está mal intencionado, ou está coligado com alguma coisa que não é da luz. Nós, nesse momento, no nosso trabalho, estamos numa etapa de viver os atributos do Monastério de Figueira e de viver a essência desses atributos profundamente, toda a Figueira, todos aqueles que fazem parte da Figueira. Então hoje, pode não ser mais atual, nós estamos buscando a energia daqui, a energia dali, a energia daquela outra área, isto foi no início, isto pode não ser mais atual. Todos devem estar procurando viver os atributos do monastério. Porque há uma necessidade, até uma premência, que a energia monástica seja trabalhada na superfície do planeta, neste momento. Porque a energia monástica foi praticamente retirada do planeta. Terminaram os grupos de verdadeira energia monástica. E essa energia foi afastada do planeta. Agora, hoje, o trabalho de alguns é realmente replantar esta energia monástica no planeta. Porque essa energia monástica no planeta não vai ser implantada por multidões, porque as multidões não querem nem saber disto. Para as multidões, religião é outra coisa. Então, a energia monástica terá que ser reincorporada em alguém e esse alguém reimplantar esta semente da energia monástica, viver a lei monástica aqui, embora seja uma lei que ninguém vive, que foi vivida, mas não vive. E o que é que esta lei monástica vai fazer? Esta lei monástica vivida vai deixar uma semente para esta lei que a nova humanidade, que a nova terra deve colocar em prática, mas não nesse ciclo do mundo. Então quem está hoje vivendo a energia monástica ou trabalhando a energia monástica, ele está fazendo um trabalho que é coligado à próxima raça, que é coligada à nova terra, não à terra de hoje. Então a gente tem que ter isto claro. E se nós começarmos, qual é a energia da área vida criativa, qual é a energia de F2, se nós começarmos a cuidar disto, nós ficamos em um nível abaixo daquele que teremos que estar. Porque todas as áreas, toda a Figueira, não só a Figueira, mas tudo aquilo que está coligado à Figueira, nos núcleos de Figueira, devia estar implantada ali também a energia monástica. Porque isso é o trabalho de Figueira hoje. Os monastérios em Figueira e o monastério que está se formando na Casa Luz da Colina seria um símbolo disso. Seria uma forma externa de se fazer isto. Então espera-se que esses atributos sejam vividos realmente, que a gente cuide muito deles. Então, a nossa tarefa neste momento é não só criar esta semente, que não existe mais na superfície da Terra, existe nos mundos intraterrenos, como sabemos. Mas na superfície da Terra, esta semente monástica tem que ser recriada, tem que ser implantada, vivida, mantida, porque vindo a transição planetária, isto sendo lavado pelas águas ou pelo fogo, vindo isto, em seguida, esta semente deve estar viva aqui. Porque a vida da nova humanidade não é uma vida como a nossa. Não precisava fazer uma nova humanidade para continuar isso que nós fazemos. Isto aqui é uma vida da humanidade terrestre atrasada. Não é a vida da nova humanidade. Isto é a vida de uma humanidade que está no fim, como forma de vida. A nova humanidade é outra forma de vida. A nova humanidade é a vida monástica. E nós só podemos estar começando a nos coligar com isso, começando a ver isto, é vivendo esses atributos. Então, isto é uma tarefa da figueira. Isso é uma das tarefas ocultas da figueira. Porque nós sabemos até hoje quantas tarefas figueira tem, não? Mas as tarefas ocultas da figueira, que é a verdadeira figueira, nós não sabemos quais são. Esse desenvolvimento, esta implantação, essa vivência da energia monástica é uma das tarefas ocultas da figueira. É interessante como depois que esses dois monastérios foram abertos, como certas coisas começaram a se manifestar para nós. E é muito importante que a gente saiba também, não até certo ponto, quais são as tarefas ocultas da figueira, porque é isto que é a verdadeira figueira. Verdadeira figueira não é você estar dando comida para passarinho. Isto é uma coisa que você faz naturalmente, que todo mundo devia fazer. Não precisa estar em figueira para fazer isto. E se se faz aqui, tal seria que não se fizesse. Tal seria que aqui não se fizesse. Os trabalhos que se fazem. Mas isso é a figueira, isso é a vida. A figueira oculta é que nós teríamos que ir penetrando, teríamos que ir conhecendo. E Erx, um centro planetário que ensina, não? Que está encarregado do ensinamento espiritual para a humanidade superfície, inclusive, Erx está nos acompanhando desde o princípio. O primeiro livro que nós escrevemos foi Erx. Então, isso está nos acompanhando desde o princípio. E nesse momento, Erx está nos indicando que nós temos que cuidar do aspecto feminino da manifestação. Aspecto feminino não tem nada a ver com mulher e homem, essas coisas. Nós temos que cuidar do aspecto feminino da manifestação. E nós teremos que atrair nas nossas orações, no nosso trabalho, no nosso serviço, ou no nosso trabalho contemplativo, nós teríamos que atrair essa clareza a respeito do que é essa divindade feminina, esse aspecto divino da criação. Porque o masculino já conhecemos bastante. O aspecto masculino foi desenvolvido na Terra até agora. Agora, a divindade feminina, o aspecto feminino, nós todos estejamos no sexo que estivermos, masculino ou feminino, nós temos que cuidar de compreender isso, cuidar de assumir isto. Porque assim como, inclusive, todas as mulheres viveram o aspecto masculino sobre a Terra e sofreram as consequências disso e evoluíram também através disso, hoje todos nós temos que assumir o aspecto feminino, o aspecto feminino da divindade. E Erx está falando isso, pode ser que 90% da humanidade não compreenda nada disso, nem sabe o que está se falando. 90%, porque dizem que 10% eram os resgatáveis, se está diminuindo, para que não chegue mais a 10%. Então, esse trabalho, junto a essa divindade feminina, isso teria que ser assumido por todos nós neste momento. Para os homens, é incompreensível e imprescindível, porque eles dependem da energia feminina para que tenham a fortaleza e para que tenham a intuição de chegarem na androginia. Então é realmente a hora das mulheres trabalharem, tomarem conta do mundo. Mulheres, estou dizendo o aspecto feminino, não é? Porque tem mulher que tem mais aspecto masculino do que feminino e homem que tem mais aspecto feminino que masculino. Estamos falando do aspecto feminino, que nós temos que assumir. E isso é imprescindível, porque é esse aspecto que vai nos dar a força, que vai nos dar a coragem. Porque para você sair de uma humanidade sexuada para entrar numa humanidade andrógina, isso precisa uma força, precisa uma coragem, e que na polaridade masculina você não encontra. Isto vem da polaridade feminina, isto vem da energia feminina e vem da divindade feminina no planeta. A humanidade feminina, diz Erques, a ela compete canalizar esse aspecto espiritual e colaborar para que a consciência feminina do cosmos, não, que isto possa realmente se implantar como energia, como aspecto, não, dentro desta humanidade. Então nós temos muito trabalho, segundo Erques. E que agora é momento de difundir universalmente o aspecto feminino da criação. E nós temos que perceber qual é esse aspecto feminino da criação. É intuitivo? Isto não é mentalmente que se compreende. Isto é através da intuição. E a intuição é que vai nos dizer. Todos nós já somos intuitivos. Estamos numa raça mental entrando num estágio intuitivo. Essa energia de Erques, essa energia está se aproximando de nós em nível monádico. Esta energia de Erques não se aproxima de nós fisicamente. Não tem nada que fazer no plano físico. E nem psiquicamente. Porque psiquicamente nós podemos nos confundir muito. A energia de Erques está em contato com a nossa mônada. Está em contato com o nosso nível monádico. E direcionando para o nosso corpo de luz. Para que possamos agir no plano espiritual. E a energia feminina é que imprime tudo isso no nosso ser. É esta característica feminina que coloca isto dentro do nosso ser. Existe um raio poderoso que está fazendo isto, que é o primeiro raio, mas é um raio que está agindo imaterialmente, não está agindo dentro da matéria. E os raios imateriais estão se aproximando de nós há um tempo. Nós temos estudado alguns, não? E Erques, que está transmitindo toda esta energia para nós como ensinamento, Erques e outros centros estão coadjuvando Aurora, Mirnajá, Lis Fátima. Está contornando isto, auxiliando, cada um fazendo a sua parte. Mas o que Erques chama de aspecto feminino da criação é, primeiro, ciência cósmica, relação entre os universos, relação entre os planos de consciência, onipresença, vontade e poder, amor, sabedoria, ciência telepática, mas telepatia astral superior, e relação espírito, mônada, corpo de luz. Aqui se está cumprindo uma tarefa, se está cumprindo um karma, se está colaborando com o planeta. Nós, como seres terrestres, como seres conscientes, como egos, como humanidade, estamos fazendo muitas coisas. Mas é que está nos trazendo uma coisa superior, que nós temos que assumir neste momento. Porque senão ficamos com a cabeça batendo num teto que não se pode transcender. E essa é a situação da humanidade em geral. Todos os centros planetários estão trabalhando para isso. E Hermes, neste momento, chama isto de, realmente, aspecto feminino da criação. E nós temos que fazer uma relação com isto, de alguma maneira, que é através da intuição. Então, realmente, nesses momentos, nesses ciclos, temos que ver onde colocamos a nossa mente, o que fazemos da nossa mente. E ter muito cuidado para usar a nossa mente em coisas concretas, em coisas triviais, em coisas humanas, em coisas do mundo, como temos que usar. Estamos encarnados, é para fazer isto. Mas isto é um outro processo, compreende? Isto é um outro nível evolutivo. Hermes está procurando nos impulsionar, está nos mostrando a evolução superior, não essa evolução humana. Está nos mostrando a evolução superior. E claro que quando a gente ouve falar disso pelas primeiras vezes, a gente sente assim um impacto, um bem-estar. A gente sente que está se reencontrando. E se Hermes começa a mandar estes impulsos, é porque está na hora da humanidade de superfície resgatável, não toda, porque isso não existe, mas da humanidade de superfície resgatável ir começando a sentir a evolução superior, que até agora nem sabe o que é isto. Porque o que nós vivemos aqui é a evolução natural, mas não a evolução superior, não uma outra evolução, que existe em Hermes, que existe em Aurora, que existe em Mirnajá, que existe nos centros planetários, em Lis Fátima. Lis Fátima está mantendo aquele magnetismo daquelas aparições no sentido de nos levar para essa evolução superior, uma evolução que não é material. E nós teríamos que intuitivamente perceber isto. Agora, teríamos que nos abrir para esta divindade feminina da criação, o outro lado da criação, a outro aspecto da criação, que é para irmos intuindo, para irmos recebendo o que temos que fazer da vida. Porque nesta fase do planeta, nesta fase da humanidade, o que está se pedindo à humanidade não é mais para viver esta vida terrestre. Esta vida terrestre já deve saber viver isto. Já deve saber evoluir nesta evolução natural, nesta evolução material. Nós temos que começar a perceber esta divindade feminina, que é a que vai nos abrir para a evolução superior. E como Hermes foi o primeiro livro que nós tivemos, falando de uma etapa anterior do nosso trabalho, Hermes se aproxima agora, falando ele, antes dos outros centros, não? Antes de Aurora, antes de Mirnajá, falando conosco, ele em primeiro lugar, porque é ele que é o encarregado no planeta do ensinamento espiritual. Mas não esse ensinamento espiritual que nós já temos, que já está registrado, mas desse ensinamento realmente novo, desse ensinamento que nós temos que conhecer agora para irmos nos aproximando dele. Já é hora de nós irmos criando isto em algum nível do nosso ser, já que a nossa mônada está estimulada por Hermes para isto, está passando isto para o corpo de luz, e o corpo de luz é muito importante para toda essa atividade, não? O corpo de luz é andrógeno, o corpo de luz não tem sexo. Então é no corpo de luz que nós vamos encontrar essa androginia. É no corpo de luz que nós vamos nos libertar dessa prisão de ser homem, de ser mulher, de ter sexo. Esta coisa que é uma coisa que não diz respeito à evolução superior. Isto é uma coisa desta evolução, deste nível evolutivo, que nós já estamos sendo convidados a transcender. Não deve ser fácil para a grande maioria estar trabalhando a evolução superior neste mundo. Estar trabalhando a evolução superior nesses corpos que temos. Mas se Hermes já começou com isto, é porque é possível. E seria bom que a gente se lembrasse de que não se trata de fazer o possível. Isto a mãe de Shri Aurobindo já dizia 50, 60 anos atrás. E nós não entendíamos o que ela estava dizendo. Não se trata de fazer o possível. O possível todo mundo deve estar fazendo. Agora se trata de fazer o impossível. É o impossível que trata de ser feito. E nós que estamos num centro espiritual, coligado com os centros planetários, temos que estar atualizados nesse ponto. Então se trata de fazer o impossível e não de ficar aqui fazendo o possível. Claro que precisa que a intuição se abra um pouco para que a gente compreenda o modo de fazer isto, para que a gente compreenda o caminho para fazer isto. Mas é bom que a gente saiba que esta seria a tarefa. Seria a tarefa. Então vamos continuar cuidando das coisas aqui, porque são coisas que estão para ser cuidadas, mas cuidado para não ficar muito envolvido. Cuidado para não se identificar com tudo aquilo que você cuida, porque chegou a hora de cuidar de outra coisa.